Too literal, too violent, too metaphorical, too dark. Here, we have the protagonist, but where's the antagonist? Huh? Where's the drama?
Olá, bem-vindos à Rede Poderosa. Eu sou Patrícia Quartarolo e estou aqui com o Caio Lima.
E aí, Paty?
Hoje, dando sequência à nossa tradição de 2 anos. Esse é o segundo ano.
Toda tradição tem que começar de algum lugar, né?
É, exatamente, exatamente. De fazer o nosso Isso é Cinema sobre o Oscar, não é mesmo?
Isso aí. Só que dessa vez nós conseguimos assistir todos os filmes. Os
principais,
né?
Categorias, é. Exatamente. Tem algumas categorias que a gente realmente nem...
Não dá pra assistir o Wonka, gente, perdão.
Não deu, é. A gente tá desde dezembro aí, correndo atrás dos filmes, indo no cinema, assistindo tudo que a gente podia. Alguns filmes a gente já sabia que iam estar aqui, né? São filmes bem Oscar bait, mas a gente vai falar mais sobre isso. Então a gente vai passar pelas principais categorias, a gente vai falar 1, 2, 3, 4, 5, 6... 7, 8, 9 categorias, é bastante, acho que dá para bater um papo legal, muito filme interessante pra gente conversar. É, então eu diria pra gente começar de melhor filme e ir categoria por categoria, falando o que, que a gente achou dos indicados, e aí a gente escolhe quem que a gente acha que vai ganhar.
É isso, eu acho que é o comum, né? Vamos no seguro.
É isso. Então vamos lá, melhor filme, a gente tem 10 filmes, então vamos passar um por um. É, rapidinho, falando um pouquinho de cada um deles, o que a gente achou. O Assassinos da Lua das Flores, do Scorsese, o que você achou?
Cara, filmaço, né? Filmão, cinema total, né? Dizer cinema,
em todo sentido,
tipo,
né?
Em todos os sentidos. É, eu não sei se essa é a despedida do Scorsese da direção, mas se for, é pô, uma grande despedida, assim. Eu achei um puta filmaço real, assim. Muito bom. Mesmo sendo um grande, é um filmaço.
É, 3 horas e meia de filme, é um filme bem longo. Mas eu acho que as primeiras 2 horas e pouco você mal sente passar, assim, que é quando ele tá colocando a gente, né, no meio da tribo, principalmente, conhecendo a tribo e a população, né? A gente vai falar aqui no Assassino das Flores, da Lua das Flores, sobre basicamente o genocídio de um povo indígena nos Estados Unidos, cometidos a céu aberto, assim, com o homem da lei ciente, inclusive ajudando, encobertando. Então, para as pessoas entenderem que um genocídio não necessariamente precisa ser anunciado, né, com todas as palavras, não é mesmo?
Com certeza.
Enfim, eu não acho que é o último dele. Assim, é muito injusto, seria muito injusto o Clint Eastwood estar fazendo filme até os 100 anos de idade e o Scorsese, né, não poder continuar. Então, vou torcer para a gente ter pelo menos mais um. Só mais um, eu ficaria muito feliz. Mas se for o último, que despedida incrível.
É, sim, total. E ele encampou esse projeto de botar a Apple no Oscar, né? Tipo, a Apple bancou.
É questionável.
Colocou uma grana no projeto e ele entregou isso, que não é um director's cut, né? São 3 horas e 40 do filme mesmo.
Exatamente.
Alô, Zack Snyder. É.
É isso.
E, cara, incrível. Filmaço. Assistam, tipo, tirem 4 horas do dia de vocês.
Assiste de uma vez. Eu acho que é um filme
Exato.
Que ele vai perder um pouco a força se você ver ele em partes, apesar dele ser longo. Eu acho que precisa ter o impacto de você não esperar o que vem. Sabe? A montagem dele é muito importante, eu acho.
E eu acho que tem uma questão bastante interessante em relação a esse filme, que eu acho que condiz muito com a gente aqui, é o ponto de mudança narrativa, né? Porque o livro, ele fala sobre a construção da CIA. Óbvio, né? Ele fala sobre investigação, mas o livro em que ele é inspirado, homônimo, né? Assassino da Lua das Flores, é um livro de não ficção, de reportagem. Ele vai explicar como começa ali o grande setor investigativo estadunidense com base no genocídio de uma população. E o Scorsese dá uma mudada nesse ponto narrativo que torna tudo ainda mais interessante, sabe qual é? Um filme que complementa o livro, né? E eu acho que é isso que grandes diretores tendem a fazer com adaptações. Então é uma aula de ponta a ponta.
E não só isso, né? Um filme que questiona o papel do próprio filme em contar uma história dessa como entretenimento, né?
Perfeitamente. Eu achei... Exatamente.
Porque virou muito de entretenimento, né? A gente vê os... Virou uma moda no YouTube, não sei se você já viu, do pessoal que come enquanto conta a história de um assassinato, põe maquiagem enquanto tá contando um true crime. É, a gente banalizou muito a forma como a gente conta essa história. Então, além disso tudo, né, dele ter mudado o foco da história e colocado onde ela deveria estar, que é muito mais interessante realmente, ele ainda vem com uma... Após 80 anos, você parar pra questionar se o que você tá fazendo é realmente valioso se você tá só contribuindo para pro entretenimento da morte, assim. É, porra. Eu saí do cinema meio pancada, real.
É, pô, real. É um. Cara, filmaço, filmaço.
É isso. Falando em sair do cinema pancada, Zona de Interesse.
É, esse eu foi o. A gente tá gravando na beira de soltar o episódio porque eu tava esperando o DSP dele, né?
É, demorou bastante.
É, você conseguiu assistir no cinema, porque, segundo as estatísticas do Centro CPTK, Centro de Pesquisa Tirei do Cu, São Paulo concentra um terço das salas de cinema do Brasil, né? Então, tem cinema pra dar e vender. Só que aqui em Paraty, o Zona de Interesse, se pá, nem tá passando. Nem vai entrar em cartaz numa salinha.
Eu acredito.
Eu sei que tá em Petrópolis, mas eu não pude viajar pra Petrópolis só pra assistir um filme. E aí eu esperei sair no DSP, assistir. Eu ainda tô refletindo muito sobre o filme. Mas, junto com O Assassino da Lua das Flores, foi um filme que me deixou dodói da cabeça, assim, legal. Por motivos diferentes, né? Ele trabalha muito mais o silêncio. A questão do som, ela é muito importante. E as câmeras paradas, como se fossem câmeras de vigilância, sabe qual é? Uhum. Os planos todos estáticos, assim. É, a questão de você descobrir depois. Tipo assim, você sabe do que eles estão falando, só que eles estão falando numa normalidade tão grande, né? Estão falando de um campo de concentração. E aí depois você fala, caraca, tipo, é um campo de concentração. E você fica meio... Ah, sabe?
Eu li algumas matérias sobre ele. Ele é levemente baseado no livro do Martin Amis, ou Amis. E a gente vai acompanhar uma família, né? De uma família alemã que vive do lado de Auschwitz. No centro, colado. Muro a muro ali. Coladinho. E aí a gente vai acompanhar o dia a dia dessa família feliz, vivendo ali, né? Esse momento maravilhoso de você construir uma família. Eu perdi a conta de quantas crianças tem. Eles estão super, né? Evoluindo a família. O marido subindo na carreira. É só um momento de alegria maravilhoso. E aí você vê no fundo a fumaça preta da câmara. Aí ele tem uma reunião e ele tá mostrando como é que... Eles estão discutindo ali como é que você pode fazer com que os fornos queimem mais pessoas e mais rápido, para que seja mais efetivo, né? Mais eficiente o campo. Eu acho que banalidade não resume o que é, para ser muito sincera. Eu sei que teve uma hora que o Ale virou para mim e perguntou assim, isso é um filme de terror?
É isso aí.
Por causa do som. E aí eu falo assim, depende de que lado do muro você tá, porque é um filme de terror.
Sim.
É que a gente tá acompanhando o monstro.
É, e é aquela parada. Tem uma hora que tem a menina que acaba sendo meio que a criada deles ali, né?
Uhum.
E que a Sandra Hüller vira e mete assim, né? Tipo, ah, se você der sorte, a gente joga suas cinzas aqui no quintal como forma de te homenagear. E você fica, tipo... E bem ela fala isso numa naturalidade, sabe qual é? E aí você
A naturalidade com que ela tá experimentando a roupa... O casaco de pele, que acabou de sair de Auschwitz, né? De uma
Exatamente.
Mulher. Ela tá experimentando pra ver se serve nela. Ela adora, cabe perfeito. Acha um batom, testa a cor. Acabou de sair dali, quentinho. É muito... Eu recomendo, quem puder ver esse filme no cinema, porque é uma experiência muito única. Você, em grupo, assim, terminou o filme, e eu acho que a gente ficou, todo mundo, eu não contei, mas... Alguns minutos em completo silêncio, assim, sem se mexer. Ninguém conseguia se mexer, assim. É como se todo mundo tivesse tomado um soco e tivesse tentando retomar o ar, assim, sabe? Foi uma experiência muito bizarra. Eu nunca tive uma experiência assim no cinema na minha vida.
Eu imagino.
Foi incrível. Então, assim, é um filme incrivelmente desconfortável. Quanto mais contexto você tem da guerra, pior fica. Quanto mais contexto você tem de Auschwitz, pior fica. E aí hoje, assim, o próprio Jonathan Glazer, recebendo tanto de prêmio aí que ele tá recebendo, ele falou, é uma alegoria que funciona pra até hoje, né? A gente vendo, a gente vê a Palestina, a gente vê que tem ali os assentamentos israelenses do lado da faixa de Gaza, exatamente, onde está sendo bombardeado, vivendo a vida deles, segue o jogo. Então, assim, é muito... O que ele fez com esse filme é incrível, realmente.
Eu maço, assim, pra mim é 5 estrelas total, assim. Eu tô muito impactado. Muito impactado, real. Tô em choque, real, assim. Uma experiência foda.
Vamos então, Pobres Criaturas.
Bom filme.
O grego maluco. O Lanthimos maluco. Sempre faz filme de doido, mas esse aqui eu acho que é o ápice da doideira dele.
Sim. E a Emma Stone, sensacional,
maravilhosa.
Né? É. Maravilhosa.
Exatamente. É, aqui a gente vai acompanhar a história de um Frankenstein meio moderno, talvez a gente possa dizer assim. Não sei.
É, acho que sim, né? Ele mistura essa coisa meio vitoriana.
É.
Com essas tecnologias de transplante e tal, ele mistura passado e presente, né? Ele cria uma realidade meio paralela, meio surrealista também.
A gente não sabe exatamente, né, onde a gente tá.
Tem a cabeça de porco com um corpo de galinha, né?
É, ele faz muitos experimentos, isso, né, de misturar as coisas, e aí ele coloca, ele encontra uma jovem que se matou, mas quando ele pega ela, o corpo tá fresco, ela estava grávida e o bebê tá vivo. Ele pega o cérebro do bebê e coloca na mãe. Então a gente vai acompanhar essa mulher com um cérebro de bebê se desenvolver. Ele quer saber o que acontece quando um bebê, um cérebro que tem que se desenvolver ainda, já está num corpo que está pronto, vamos dizer assim. E aí a gente vai acompanhar esse paradoxo, né? Dela ter que aprender a andar, quando já, as pernas já estão formadas, ela ter que aprender a falar, ela ter que aprender a fazer tudo isso enquanto adulta, né? Então é muito diferente. E aí acho que aí vem muito o trabalho da Emma Stone também de conseguir passar isso, porque não é fácil, né? Nem tudo é diálogo ali, né?
É, não, o trampo de corpo dela é absurdo, assim. Eu acho que ela ganhou o Oscar por La La Land, né? Foi isso?
Foi.
E eu acho que ela tá 10 vezes melhor aqui do que em La La Land, assim, tipo...
E pobres criaturas, é 10 vezes melhor que La La Land. Desculpa, eu adorei precisava... La La Land, eu gosto do filme, mas...
Sim, então outro nível de experimento de cinema e tal.
É. E a gente vai também ver, assim, uma pessoa... Literalmente, né? Ela formando a personalidade dela. Descobertas sexuais, as descobertas intelectuais... A gente vê, tem uma fase do filme que ela lê desesperadamente, assim, quando ela começa a descobrir coisas. Então, assim, cada fase da vida é desenvolvida de forma muito rápida, né? É, mas a gente acompanha tudo isso num filme só. E no final, ela vira dona daquele corpo, ela vira dona dela mesma, assim, ela tá formada. É uma jornada, eu achei uma jornada muito boa. Gostei demais do filme, de verdade, foi muito surpreendente. Eu não sabia o que esperar quando eu vi... Porque é uma sinopse muito maluca, né? Quando
sim,
você para ler e fala, gente...
Sim, uma coisa que eu acho que, pô, foi muito bem trabalhada é todo o aspecto visual do filme, assim, eu achei muito...
Sabe o que eu achei muito bonito? O céu. Toda vez que o céu aparece, parece uma pintura.
Sim, verdade.
É lindíssima a forma como ele tratou as cores, a forma como ele colocou cor em algumas partes, e algumas partes são pretas e são preto e branco. É muito, muito bonito, visualmente muito bonito.
Real. E eu achei que o trabalho de maquiagem, de figurino também, impecável. O Willem Dafoe, assim, tá como... Tipo, ele transparece esse médico que se acha Deus, sabe? E o Dafoe é um baita ator, né? Isso aí é sem sombra de dúvida. E aí, quando ele precisa convencer, né? Quando ele se convence de que ele realmente é Deus, ele passa essa credibilidade junto com o trabalho de maquiagem da cara dele toda recortada, assim. Pô... Muito bravo. É um filme muito bonito de se ver, assim, também.
Concordo. E ao mesmo tempo assustador, porque a ideia dessa mistureba toda que ele faz é muito maluco, assim, que alguém pensaria um negócio desse tipo, assim. Então ele é realmente o doutor malucaço mesmo.
Sim, sim, sim. Muito bom filme. Gostei demais. Me surpreendeu legal, assim.
Ele está indo bem. Vamos lá.
Muito.
Os Rejeitados. O que você achou?
Bom filme, cara. Eu acho que isso saiu em quase toda crítica de cinema por aí. Mas ele é aquela junção de clichês, inclusive o filme de Natal de pessoas abandonadas em algum lugar. Mas que dá muito certo, cara. Dá muito certo. Tipo, ele é engraçado na medida certa, ele tem um drama, ele tem uma conexão muito especial entre os principais atores, né? Eu acho que funciona muito bem, é um filme animadíssimo. É aquela coisa, eu fico muito na dúvida em relação a ele, se eu colocaria numa lista de melhor filme do Oscar. Idealizando o Oscar como essa premiação máxima do cinema, sabe qual é? Porque a gente viu filmes que ficaram fora da lista, filmes tanto estadunidenses quanto, né, do mundo cinéfilo, que são melhores.
Uhum.
Que a gente sente falta. Mas... Como filme, Os Rejeitados é um filme que me agradou muito, cara. Eu me diverti assistindo, foi uma bela experiência de cinema.
Eu gostei também.
O ator principal...
Eu sou suspeita. O Paul Giamatti, eu sou suspeita pra falar dele. Porque eu gosto demais muito do cara. Eu acho que ele entrega... Ele entrega um humor muito... ácido na medida certa, assim, sabe? É ácido, é alto... É sarcástico. Ele tira sarro dele mesmo. Eu gosto muito do trabalho do Giamatti. Na verdade, quase tudo que eu vi dele, eu gostei muito, assim. E eu concordo, o trio faz o filme, né? Porque, na verdade, 80% do filme é só os três. Então, eu acho que, enfim, realmente, precisava dar certo essa
química,
essa,
né?
Trinca. Deu. E deu muito certo, realmente. Mas eu concordo da lista. Eu não sei se seria, tipo, de melhores filmes do ano. Eu, por exemplo, aqui... Nessa lista toda, eu teria colocado Dias Perfeitos. Eu acho que é filme mais poético. A gente vai falar dele quando a gente fala de internacional, mas eu acho que caberia pra mim melhor nessa lista do que Os Rejeitados.
Sim, sim. Eu acho que até o Monster, por exemplo, que foi outro filme japonês que não foi, porque a campanha foi ruim.
É verdade.
Caberia nessa lista no lugar dos Rejeitados.
Caberia essa lista, concordo. Boa. Então, falando em Rejeitados, Barbie.
Cara, eu acho que entra na mesma categoria dos Rejeitados.
Eu também acho.
É um bom filme. Eu acho que o trabalho... Eu acho que a Margot Robbie, ela vem se firmando como uma boa atriz, de boa pra excelente atriz. Eu acho o trabalho da Greta Gerwig muito interessante, porque ela extrai de uma personagem, né, de um produto super idealizado, um filme com mensagem, com profundidade, ela consegue explorar esse universo Barbie, dando, né, camadas pra ele, sem deixar de ser Barbie. A parte de cenografia, a parte musical, incrivelmente não me irritou. Tudo, o Ryan Gosling tá bem no papel de Ken também, faz um bom papel. Eu acho que aí tem a grande polêmica, né, da Margot Robbie e a Greta Gerwig não estarem na...
Chegaremos lá, tem.
Mas ele tá, acho que é a grande contradição de Barbie. Mas é isso, tipo, é um filme divertido, é um filme bom, mas eu também não sei se ocuparia um lugar na lista do meu Oscar, assim, minha premiação, melhores filmes do ano, sacou?
É que eu acho que diferente de Os Rejeitados, não é um filme que já foi feito antes, assim,
desse jeito. É verdade.
Não, é um filme muito diferente, é um filme que, por exemplo, 5 anos atrás não seria feito.
Exato, e ele é único, isso é verdade.
Eles tiraram esse filme do nada, literalmente de uma boneca... que não faz nada, assim, ela troca de roupa. Então, assim, eu acho que pela essa inovação toda e conseguir tirar, eu concordo, assim, tudo que você falou, assina embaixo. Conseguir tirar leite de pedra, entendeu? É. Pedra de plástico, macro plástico, entendeu? Real. Por isso, pra mim, só, eu acho que realmente vale não daria o prêmio, mas vale o... Cara, menção, realmente... Né? Mas eu também acho assim, ó, acabou aqui. Não dá pra fazer Barbie 2, Barbie 3, isso, real mesmo, tá? Eu acho que esse é um tipo de filme que ele precisa se manter sozinho. Agora, se virar série da Marvel, se começar a ser Ken ou filme, eu realmente não sei se essa magia vai se repetir, entendeu?
É isso aí.
Eu acho que é isso aqui.
Eu acho assim, tá bom. Se você posicionar no currículo da Margot Robbie, do Ryan Gosling, da Greta Gerwig, que são os três principais, e quando você for listar e você for ver lá, tipo... A gente vai fazer um Cinemateca, né? A gente vai ver lá, Barbie. A gente vai falar, tipo, baita acerto. Sacou?
Exato, concordo.
Muito bom
ninguém
ter isso aqui.
Ninguém dava nada. Eu aposto que... E, assim, um ano atrás, eu lembro quando saiu a matéria sobre o Ryan Gosling aceitar ser o Ken, a galera tava tirando sarro. Assim,
verdade.
O que vai ser essa merda? Ninguém dava nada pra esse filme.
Tá velho, que então, não sei assim, o quê. E ele arrebentou, bom, assim, foi muito bem também.
Então, é isso. Barbie, ri demais. Achei engraçado. Achei poético, achei profundo, achei uma mensagem bonita, principalmente pras meninas. Então, assim, só ticando caixinhas, tá? Eu, pra mim, eu deixaria na lista. Esse eu vou dar um bracinho a torcer.
E outro filme muito bonito. Universo Barbie é muito bonito, muito bem montado, muito brabo, muito bom.
É verdade. Oppenheimer.
Ah, cara, é o favorito pra levar, né? Não é o meu favorito.
Provavelmente pra levar,
Eu achei um bom filme real. Eu acho que o Cillian Murphy talvez tenha na mão aí o trabalho da vida dele. Ele tá muito bem. Mas isso pode ser um pouco de birra minha também, mas o Nolan sempre faz as suas nolanzices, assim, que eu acho que tira um pouco do borogodó do filme, sabe qual é? Ele tem... aqui no Oppenheimer, até por ser né, uma figura tão, tão pesada em vários sentidos pra história, ele não, ele mexe um pouco menos. Mas nos outros filmes dele sempre faz umas nolanzices que me tiram do sério.
É que eu acho que eu preciso explicar o que é nolanzice, porque isso parece um conceito seu.
É, não, é um conceito que eu puxei de algum fórum da internet.
Ah, ok.
Mas o que que é? É que, pô, sei lá, ele bota umas digressões no filme, sabe? Aí, por exemplo, tem a cena do Oppenheimer que ele tá ali sendo interrogado ali, tá passando por uma espécie de acariação. Aí, de repente, vem a... Eu esqueci o nome da atriz e da personagem. Mas aí eles estão transando, assim, sabe?
A amante, né? A Florence Pugh.
Exato. E, tipo, é um tipo de coisa que tira o contexto e coloca o foco narrativo em outra parada e você fica meio, sabe, tipo...
Entendi.
E ele faz isso em alguns momentos do filme. E tem as questões... Tem um dossiê que fizeram lá do Nolan e a representação dele de mulheres, que é sempre muito problemática também. Mas as nolanzices vão nesse sentido desses flashbacks, entendi, assim, essas coisas exageradas.
Do nada, assim.
Do nada. Mas isso. É um bom filme, um grande filme. Grande filme, bom filme, grande filme.
Eu acho que é um bom filme porque é um bom personagem, né? O Oppenheimer é um cara... Porra, a história da vida dele é completamente bizarra.
Sim.
Você cria algo que destrói o mundo e você percebe que fez uma cagada, mas você já perdeu o poder sobre a sua criação. É quase um mito grego, se você parar pra pensar a vida do cara. Então, assim, realmente, se você não pega isso e transforma pelo menos numa história boa... A gente vai ter um problema. Ele pelo menos sabe isso, a gente pode dizer do Nolan. Ele sabe identificar boas histórias. Eu acho que ele é um bom contador de história.
Sim.
Porque... E outra, e pensa nisso, né? O livro, ele é baseado na biografia do Oppenheimer. É, saiu, ninguém tava falando do cara. Não é um personagem que hoje se é muito discutido. Há anos ninguém fala muito dele. E ele traz de volta esse personagem... marcante, que as pessoas esqueceram. As pessoas esquecem isso, né? Que pra bomba explodir, alguém tem que ter feito a bomba.
É.
E eu acho que é importante a mensagem de que o humano fez aquilo. Que a gente fez aquilo com a gente mesmo, basicamente, sabe?
Sim.
É, então, eu acho assim, ele sabe escolher as histórias. E isso é um ponto positivo pra um diretor, né? Obviamente. Gostei do filme. Não é o meu preferido da lista. Acho que é o que vai levar, mas não é o meu preferido da lista. Visualmente, bonito também. Né, ele consegue as explosões, ele consegue fazer a gente sentir muita coisa. E eu acho que o Killian tá... É Killian, tá? Eu vou falar que é Killian porque ele corrigiu duas pessoas numa entrevista.
Ah, tá. Perfeito.
Como ele é irlandês, ele leva isso muito a sério.
É verdade.
E eu até anotei o nome dele é um cap, eu não esquecer. Porque vai que ele vem corrigir a gente, né?
Ah, é? Nesse fundo da internet?
Eu não quero passar essa vergonha.
Tem gente achando que a gente tá ganhando dinheiro, né?
Porra. Imagina, falando de livre filme na internet, que é isso?
Pois é.
Ele entrega tudo, né? Basicamente, tem cenas que é só o close na cara dele e você sabe exatamente o que aquele homem tá sentindo. É realmente impressionante.
Isso aí.
De verdade.
E o Bradley Cooper, hein?
Bom, já que você quer falar... Bom, indo de uma bomba pra outra, então, maestro.
Ah, sai fora. Isso aí é brincadeira. Isso não deve ser nem levado em conta. Lixo.
Esse, assim, o maestro vai contar a vida do Leonard Bernstein, que foi o primeiro americano a ser um condutor de uma orquestra, não é isso? Essa história. Essa é a premissa.
Eu acho que se não é o primeiro, pelo menos é o mais importante, né? Tipo assim, estadunidense.
É o mais famoso, talvez.
Mais famoso,
O que fez os Estados Unidos como condução, vamos a isso. E é isso, é só o que eu consigo dizer desse filme. De resto, realmente, nada me interessou, nada.
Eu esqueço o nome da
Carey
atriz.
Mulligan.
Ela arrebenta. O filme vale
por
ela.
O filme é dela. E aí eu acho que esse é o problema dele, né? Ele faz o filme pra contar a história. É uma história batida. É um homem que faz muita coisa pra chegar onde ele quer chegar. Ele tenta muito, aí ele consegue. Aí ele se perde na fama. Aí ele trai a mulher e a mulher tá sempre do lado dele, acompanhando, tal, tal, tal. A história é dela. O filme é dela.
O filme é dela total.
Infelizmente...
Show. Bradley Cooper.
Só.
Tchau.
Esse é outro que eu também não colocaria na lista. Realmente, pra mim, aqui...
Não é que eu não colocaria, que não passaria nem perto. Essa é a questão.
Eu já fiquei brava de ter assistido.
Exatamente.
Foi essa situação. Ó, no caso, nesse caso que a gente falou do Vidas Passadas, a gente falou de Monster, tem um filme que foi muito pouco indicado, mas que eu gostei muito. E, bom, eu não sei se entraria em melhor filme, e a gente vai falar um pouco dele quando entrar em roteiro, que foi Segredos de um Escândalo.
Sim.
Que, por exemplo, eu achei um filme que pega uma situação séria, porque ele é baseado numa história real, e inverte a situação também. Ele pega o foco para mudar também como o entretenimento transforma situações, nesse caso, criminosas, em puro entretenimento nojento. Eu gostei bastante do filme. Eu talvez colocaria ele aqui, não sei se como melhor filme, mas acima de Maestro, com certeza. Eu tô olhando a lista de ver se algum a gente não falou ainda.
Vamos botar assim, se o maestro estaria fora, ele estaria dentro das
Até
opções.
um Sociedade da Neve,
Com certeza.
talvez.
Com certeza.
Melhor, na lista, nessa lista de melhor filme.
Com certeza.
Mais do que Maestro.
Até porque aquela cena do avião não precisou de 6 anos de estudo para ser feita, né? E é uma cena melhor do que qualquer uma
Dizem
que o
que
Bradley
não.
Cooper tenha feito na vida.
É isso. Então tá bom. É, ficção americana.
Bom filme. Bom filme. Eu acho que pega muito o nosso universo literário, né?
Isso.
Eu
Isso é
acho que
muito bom.
vai muito. É uma coisa que até a gente falou no Lorem Ipsum da arte que se referencia. E eu acho que agora tá tendo um corrente disso em certas vertentes ou em certos espaços. E a comunidade negra americana tem se autorreferenciado muito, né? Então eles puxaram essa questão dos livros para o cinema e fizeram essa questão, essa metaficção e tal. E eu achei interessante, achei um roteiro interessante, achei perspicaz, com crítica, sutil, engraçado em certa medida. Um bom filme. Está um pouquinho acima dos Rejeitados ali? Acredito que sim.
É, eu gostei do mote, eu gostei das atuações, eu gostei, a história é muito, é divertida, né,
Sim.
você acompanhar o cara desesperado, um cara todo educado, tipo, todo um Ivy League, assim, e de
Isso.
repente, quando ele vai publicar um livro, se ele não se transforma num negão do gueto, ele não consegue ter o livro dele publicado. Então, é muito interessante ver esse paradoxo que eles criaram. E eu vi um autor brasileiro, o Alê, ai, eu vou esquecer o sobrenome dele, mas ele escreve Afrofuturismo. E ele disse que ele se sentiu muito nessa situação já várias vezes, assim, né? Porque ele escreve ficção científica. Ele não é um autor de histórias necessariamente africanas. Ele escreve. É ficção científica, pô. Ele tá tirando as coisas da cabeça dele. Ele tá criando um mundo na cabeça dele. Mas quando ele dá entrevistas. O que você acha da ficção, do afrofuturismo hoje? Da situação da ficção na África? Tipo, ele vira o porta-voz. A gente já falou disso aqui. Quando a gente falou, lembra O Parque das Irmãs Magníficas, que
Sim.
a própria Camila Sousa Viada se recusa a responder algumas coisas sobre o livro, que a primeira pergunta que todo mundo faz é verdade? É a sua história? E ela diz, não importa, é uma história. E aí ela comenta, tem em uma entrevista, que assim, toda vez que ela dá entrevista, ela vira a porta-voz de todas as
Sim.
travestis do mundo. E tipo, não é isso que ela tá ali vendendo, ela tá vendendo a história dela. Então, assim, eu gostei da forma como eles abordaram isso. É, achei divertido. Eu, para mim, hoje, eu colocaria um pouquinho abaixo dos Rejeitados, mas assim, mas não na, na, na fila de, na, na lista de melhor filme. Também é um
É.
que, para mim, eu não sei se eu colocaria aqui.
Eu acho que ele compõe aquela lista dos bons filmes,
É.
sacou? Mas eu não sei se realmente. É porque a gente também tem uma parada, né? A gente assiste muito cinema fora dos Estados Unidos. Eu acho que isso
Ainda
amplia
bem.
muito a nossa carta
É.
de opções, né? Mas, bom filme, excelente filme. Essa brincadeira com o estereótipo, eu achei bastante oportuna e bastante bem feita.
Bem feito, concordo. Bom, falando de filmes então fora dos Estados Unidos, vamos para Anatomia de uma Queda. O queridinho da galera no Twitter, hein?
Já vou falar aqui. Filme comum. Comum da bola. A Sandra Hüller ela teve o ano da vida de uma atriz.
Porra, realmente, é, concordo.
A
Ela tá em
Sandra.
zona de interesse, para quem tá ouvindo e não
Isso,
sabe, a Sandra
perfeito.
Hüller está na zona de interesse e também é a principal personagem de Anatomia de uma Queda.
Ela carrega o filme nas costas, porque ela é uma atriz assim, espantosa, de tão boa. Mas o filme em si é um filme comum.
A história é muito simples, a gente já viu várias vezes, é um acidente. Tem, inclusive, documentários de casos reais disso, né? Já acontece alguma coisa, uma pessoa morre e ninguém consegue definir se foi um acidente, se foi um assassinato, o que aconteceu. E aí, terminar em aberto também não é nada novo, deixar tudo em aberto pro telespectador decidir. Não é inovador, não é um filme inovador. O que vai pegar muito e que o pessoal tende a comentar muito é o roteiro. Inclusive, tem vencido aí todos os prêmios de roteiro, de roteiro original. E para mim, o roteiro tem uma grande cena, que é a cena da discussão deles. E para mim, é a melhor cena do filme, de verdade. E eu gosto bastante daquela cena. Mas é isso. Para mim também foi isso.
É isso aí. Assim, o advogado. O advogado. Eu não sei qual é a posição do advogado ali. Tem um promotor, tem um defensor, tem não sei o quê. Mas o advogado chatão lá, que fica pegando no pé, ele merecia uma indicação a coadjuvante.
A gente odeia esse cara no final do filme, isso é verdade.
Sabe?
Insuportável.
Ele fez o papel de um advogado sui generis ali. Perfeito. Merecia uma indicação de coadjuvante. Mas fora isso, filme comum, cara. O molequinho dando remédio pro cachorro, sabe qual é? Essa parada toda aí. Comum da
Testando
bola.
teorias.
Ah, não, muito hype, muito palhaçada.
Falando em hype, então o último da lista, Vidas Passadas.
Bom filme. Bom filme. Eu gostei. Vou meter um. Queria ter gostado mais. Não sei. Achei um bom filme. Legal. Também não estaria na minha lista de melhores do ano, não.
Eu acho que se eu fosse uma grande romântica, eu teria gostado mais.
Pode
Essa
ser.
coisa do e se, né? Que o filme é isso, né? A gente acompanha esse casal. Na verdade, a gente acompanha uma mulher, uma coreana que migrou pro Canadá e hoje vive nos Estados Unidos, é casada com um americano. E a gente vai lembrar, né, lá na infância dela, que ela tinha um grande amiguinho, um namoriquinho ali e tal. E aí, como ela emigrou muito cedo, eles perderam contato. 12 anos depois voltaram a se falar, rolou uma coisinha, depois perderam contato de novo e a vida seguiu. E aí, hoje, ela casada, ele aparece em Nova York para eles se reencontrarem, aí, que vai, acho que 20 anos depois deles terem se visto da última vez, pessoalmente. Então rola toda essa conversa do e se, né? E se a gente tivesse ficado junto, se você não tivesse ido, e se você, isso e aquilo. E como uma pessoa que não passa muito tempo na vida pensando sobre isso, e eu também acho que é uma perda de tempo você ficar debatendo e se, porque você não tem o que fazer, já foi, né? Muita terapia que precisa para resolver isso. Eu achei, pô, visualmente um filme muito bonito, mas cansativo em alguns momentos, sabe? Porque a vida seguiu e a gente precisa seguir também. E essa coisa de você ficar, pô, o cara parece que a vida dele ficou parada nessa história. Então, assim, não sei. Pra mim não me pegou, mas eu vi gente falando que, nossa, chorou horrores, que mudou a vida deles. Eu falei, olha, realmente não sei se é tudo isso, mas pra mim, pelo menos, não foi.
Tipo assim, é um bom melodrama, tem as suas virtudes ali. Só que, cara, papo reto, qual é a chance de por exemplo, vem uma amiga de infância do Alê passar um tempo na tua casa. E ela fala
Outra
irlandês.
língua.
Irlandês. Qual é a chance de tu não meter um Google Tradutor pra tu não ficar no bar com cara de tacho?
É, a cena do bafo meio foda.
E são 5 minutos assim, cara. O cara lá bebendo e os dois rindo, trocando confidência. Tipo assim, não é questão de, pô, tu se aumenta ao extremo nem nada, não. Mas, pô, bicho, né? Tipo, tu vai
Ele é
ficar.
muito compreensivo. Demais.
Pô,
Mas
é.
ok.
Porque você tá fora da conversa. Você tá ali totalmente deslocado.
Então, e aí eu fiquei pensando nisso, mas o que que o filme quer dizer com isso? Que ela não pode casar com outro homem, que eles nunca vão ter a mesma intimidade que ela tem com esse outro cara, então ela precisa repensar essa relação. Entendeu o que eu quero dizer? Tipo, é um filme que falou, 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 e no final eu não sei bem o que ele estava tentando dizer. Mas ok. Beleza, visualmente achei muito bonito. Acho que a Celine Song fez uma. Foi o debut dela aí, né? Foi o primeiro filme que ela dirigiu. Então, assim, como primeira experiência, achei do caramba,
Bom,
realmente. Acho que falaremos mais de Celine Song no futuro nos nossos episódios do Oscar. Creio
Sim.
que veremos ela de novo. Mas é isso, ok, tá bom.
É isso aí.
Também não colocaria na lista.
Um filme. Um bom
Um
filme.
filme feito.
Exatamente. Em 2023.
E aí, dessa lista, acho que a gente comentou que a gente acha que o Oppenheimer leva. Mas pra quem você daria?
Cara, Assassino da Lua das Flores.
Eu também. Eu pensei muito, hein? Eu fiquei muito entre ele e Zona de Interesse.
É porque o Zona de Interesse tem um fator experimental que eu ainda tô levando um tempo. E eu acho que esse efeito do prolongamento dele faz muita diferença.
Uhum.
Sacou?
Não concordo.
Eu fiquei pensando nesse filme hoje o dia inteiro, assim. E eu acho que isso só tende a aumentar a forma como esse filme vai interferir na própria forma que eu vejo cinema, que eu vejo montagem sobre essa questão da Segunda Guerra Mundial, do Holocausto e tal. Mas o Assassino da Lua das Flores é uma experiência de cinema muito longa, que é muito pouco convencional, a não ser pro cinema indiano, né?
Como aprendemos.
E ela é uma experiência... O Scorsese consegue entregar um pacote completo, assim. Você sai do cinema com esse choque imediato das próprias dúvidas que ele coloca no entretenimento como forma de documento, ou de denúncia, ou o que seja. É muito bom real. Então eu ficaria com Assassino da Lua das Flores.
Concordo, eu também. Muito bom, então vamos falar de diretor. A gente tem aqui a Trieste, por Anatomia de uma Queda, o Scorsese, por Assassinos da Lua das Flores, o Nolan, por Oppenheimer, o Lanthimos, por Pobres Criaturas, e o Glazer, por Zona de Interesse. A gente já comentou sobre os filmes. Aqui, provavelmente, o Nolan tem rapado todos os prêmios de direção. Sim. Eu acho que vai ser o momento dele, ele finalmente vai levar. E pra quem você daria?
Ah, pô, esse aqui é uma dúvida cruel, tá? Mas eu vou no Scorsese.
Uhum.
Mas o Glazer tá ali no... Por esse efeito, por essa montagem, por esse trabalho com o silêncio, ele tá aqui, assim, né? Tipo, numa unha de diferença. E eu gosto muito do que o...
É uma lista boa, cara.
Eu gosto muito do que o Lanthimos fez também.
Exatamente. Eu acho que é uma lista, assim, forte. E aqui, o grande... Né, o grande... ruído foi que a Greta foi esnobada e a Celine Song também. A Sim. Celine Song, assim, olhando essa lista aqui, eu acho que a Celine Song é uma diretora muito promissora. Não acho que ela tá no nível dessa galera aqui.
Primeiro filme, né?
Pra ser sincera. A Greta não é o primeiro filme dela, acho que é o primeiro blockbuster dela, né? Se bem que ela fez As Mulherzinhas, também foi indicada a melhor filme, mas acho que ele não foi um grande blockbuster, assim, uma grande... O que ela fez com esse filme também, achei muito impressionante. Eu... pessoalmente, tiraria a Trieste e colocaria a Greta Gerwig por Barbie.
Fecharia legal contigo, sim.
E aí eu acho que seria uma lista fodida real.
Perfeito. Seria uma lista bizarra de boa, tá?
Né? Beleza. Então, eu tô anotando aqui pra gente fazer o nosso bolão.
Uhum.
Pra ver se a gente acerta quem ganha. Vamos falar de ator. Aí a gente tem o Jeffrey Wright por Ficção Americana, o Coleman Domingo por Rustin, que é um filme que a gente não comentou ainda, mas já vamos falar.
Sim.
O Bradley Cooper por Maestro, o Paul Giamatti por Os Rejeitados e o Cillian Murphy por Oppenheimer. O Rustin é um filme da Netflix, tá facinho de achar, que a gente assistiu. É a única indicação do filme nas principais categorias. E o Coleman Domingo, ele vai interpretar o Rustin, que era um grande organizador comunitário na época dos direitos civis dos negros nos Estados Unidos, na década de 60. Então ele organiza uma grande marcha, né, que ficou muito famosa, e aí o filme vai acompanhar ele organizando essa marcha, ele lidando com os outros movimentos que às vezes não se davam entre eles, né, isso eu não sabia, mas pelo que eles mostram, né, o filme mostra muito isso aqui, muita política interna, né, difícil Sim. de lidar, muito ego, e eu acho que o Coleman Domingo fez um ótimo trabalho no filme. Ele é o destaque do filme. Gosto da indicação, não amo a indicação, mas pra mim tá ok, ele tá aqui nessa lista. Confesso que não morri de amores, mas não odeio.
Sim. Eu acho que assim, né? A lista tem um favorito disparado e tem uma pessoa que não deveria estar ali.
Então, tem uma pessoa que não deveria estar aqui. Temos um infiltrado. A grande questão aqui é o DiCaprio não ter sido indicado, né?
Sim.
Por Assassinos.
E aí, assim, eu nem acho esse um melhor papel do DiCaprio, assim.
Também não.
Real. Eu acho que ele colocou alguns trejeitos ali que mais tiraram a graça do personagem, que deram graça e profundidade. Mas, tendo em vista o que é o Assassino da Lua das Flores e tendo em vista o que é Maestro, ele deveria estar ali no lugar do Bradley Cooper.
Eu concordo. É uma troca que eu faria tranquilamente. Assim, é o tipo de indicação que você sabe que indicou pra perder. Que é o Jeffrey Wright, é o Coleman Domingo. Assim, tem dois muito favoritos aqui, que é o Paul Giamatti e o Cillian Murphy. Eles têm meio que dividido os prêmios de ator. Então, assim, o Cillian tá na frente, eu acho que pelo tamanho do que foi Oppenheimer. Mas, assim, são os dois favoritos da categoria. Mas o Cooper não tá nesse nível.
Não.
Nem maestro não tá no nível desses caras, entende?
Não. A questão do Cillian é o que a gente comentou sobre momentos do filme ser o rosto dele.
É, exatamente.
A tela é tomada pelo rosto dele, sacou? É. E ele representa... ele faz o papel de Oppenheimer, mas ele representa o contexto de Oppenheimer pro mundo, sabe qual é? A expressão, a forma como ele lida com os eventos, tudo isso é muito impressionante, cara. É um trabalho magnânimo, assim. O Giamatti, ele é maravilhoso. Eu acho que, talvez, com uma figura não tão central quanto é o Cillian, né? E a forma como o Nolan utilizou o Cillian em tela, talvez ele tivesse mais chances, assim.
Eu acho que o Cillian leva. E vai ser merecido, realmente.
Vai ser merecido. Se levar,
eu não ficaria chateada, não.
Não, nem um pouco. Acho que se tem um Oscar merecido em Oppenheimer, é pro Cillian, pô.
É. Vamos então, ator coadjuvante. O Sterling K. Brown, de ficção americana. O De Niro, por Assassinos da Lua das Flores. O Robert Downey Jr., por Oppenheimer. O Ryan Gosling por Barbie e o Mark Ruffalo por Pobres Criaturas. E aqui a esnobada que o pessoal comentou muito é o Charles Melton de Segredos de um Escândalo.
Sim.
O que você achou da lista?
É uma lista regular. Não, é uma lista boa. O Ruffalo, o De Niro e o Downey Jr. estão bem nos seus papéis. Sterling K. Brown tá bem. O Ryan Gosling é aquilo que a gente comentou, né? Se não tá a Greta, se não tá a Margot Robbie... O Ryan Gosling acaba sendo o anti-Barbie, né? A academia anti-Barbie. Mas na sua essência, né?
Foi isso que o filme falou.
Exatamente, o filme falou o que ia acontecer com ele na principal premiação. Cara, é uma lista difícil. Mas eu olho pro nome do De Niro, não tem como, sabe? Eu fico... Mas eu acho que o Downey Jr. fez um baita papel. Como ele ficou muito marcado pela Marvel e o Capitão... O Homem de Ferro, né?
Uhum.
Acho que a gente, às vezes, esquece o quão bom o Downey Jr. pode ser, sabe?
O Mark Ruffalo também, acho que a Marvel... De toda a linha da Marvel, são talvez os dois melhores atores, ou dois dos melhores atores que estavam ali.
Real.
E é muito, muito curioso que eles estejam indicados juntos, assim.
Sim, sim.
Dessa lista, pra mim, eu só tiraria o Sterling K. Brown e colocaria o Charles Melton. Eu acho que ele teve mais tempo... e mais presença em Segredos de um Escândalo e um papel mais marcante também. Então eu só faria essa substituição, sim, eu acho que seria justo. Mas eu acho que esse Oscar já é do Downey Jr., assim. E quer saber? É merecido, cara. Porque
sim.
Ele perdeu alguns no passado, ele perdeu um Oscar pro Chaplin, que ele fez um trabalho, porra, do caramba, entendeu? Então, assim, esse vai ser aquele tipo de Oscar que normalmente eles dão porque tinha que dar, já tá na hora, sabe? É o momento. Que foi o do DiCaprio, por exemplo.
Isso aí.
Ele não precisa ser o melhor filme, mas, porra, tá na hora, entendeu?
Eu real.
Acho que vai ser dele.
E eu acho que é uma retomada, né? Tipo, essa parada. Você acaba conhecendo muito cara por essa máquina que virou o MCU e tal. E você esquece da carreira inteira dele, né? Ele tem vários papéis muito bons, assim.
Ele é muito bom mesmo, de verdade.
Então, acho que é merecido, total. Mas o De Niro, eu olho pro De Niro e falo, porra, que isso. De Niro é De Niro, né, cara?
E saber também se esse vai ser um dos últimos do De Niro, né? Já tá aí nos seus 80 anos também, né?
Parado. Ele conseguiu fazer o Ben Stiller parecer aceitável.
Ok. Bom, vamos falar de atrizes, então. Vamos falar de atriz principal. A gente tem a Annette Bening por Niad. A Sandra Hüller por Anatomia de uma Queda, a Carey Mulligan por Maestro, Lily Gladstone por Assassinos da Lua das Flores e a Emma Stone por Pobres Criaturas. A Lily Gladstone tem levado vários prêmios, mas os grandes prêmios aí veio a surpresa que a Emma Stone levou alguns. Então, tá uma briga muito boa de quem vai levar. E eu vou te dizer uma coisa, até eu assistir Pobres Criaturas, eu achava que essa categoria não ia ter briga. Já tava dado pra Lily Gladstone, Mas aí eu assisti Pobres Criaturas e eu realmente fiquei na dúvida.
E eu vou botar mais uma pimenta nessa parada aí, pra lançar um hate gratuito. Mas se a Sandra Hüller tivesse sido indicada pelo outro filme, pelo Zona de Interesse, ela estaria na briga com as outras duas.
Possivelmente.
Tranquilamente.
Aqui nessa. Aqui
aí
a
eu
gente
não saberia.
Tem o NIAD, que tem duas indicações de NIAD, né? Atriz e atriz coadjuvante, que vai contar a história da NIAD, que era uma atleta sexagenária que decide fazer um nado livre mais insano do mundo, que é ir da Flórida a Cuba em 24 horas, uma coisa assim, ou em 48 horas, enfim, não sei o tempo que ela se deu, mas ela ia simplesmente nadando de um lado pro outro. E o filme vai mostrar as várias tentativas dela até eventualmente conseguir. Eu gosto muito da Annette Bening, eu acho que ela é uma puta atriz. Mas não é por esse filme que ela leva esse Oscar, eu acho. Eu acho que ainda vem, eu não sei. Também é uma atriz que tá devendo, a gente já deveria ter dado, mas assim, é que essa categoria. Assim, e aí tem as esnobadas, né? Que a gente tem a Margot Robbie, que você comentou. A gente tem a Greta Lee, que muita gente achava que devia ter sido indicada por Vidas Passadas. E a Natalie Portman por Segredos de um Escândalo. Aqui, por exemplo, eu trocaria a Annette Bening pela Greta Lee.
Sim.
Eu acho que faria mais sentido.
Sim, sim.
Eu vou ser muito sincera, desculpa a todos. Eu não sei se eu indicaria a Margot Robbie. Eu gostei muito do filme, eu adorei toda a história, mas não sei se pra essa lista aqui...
Uma lista muito pesada.
Porra, então, cara.
Uma lista muito
pesada. É um trabalho muito, assim, intenso, entendeu?
Porque, por exemplo... A Carey Mulligan, ela não vai levar. Mas é o que a gente comentou. Ela leva o filme nas costas e nas sutilezas.
É.
Sabe? Então ela batendo o dedo enquanto vai bater as cinzas do cigarro, mostra como ela tá ansiosa no lugar. E ela toma aquilo pra ela de uma forma que o Bradley Cooper nunca vai conseguir nem se nascer três vezes. Sacou? Ela leva o filme nas costas de uma forma muito marcante. Sandra Hüller tá muito bem em Anatomia de uma Queda, mas foi o que eu falei, se troca por Zona de Interesse, pra mim ela tava disputando com a Emma Stone e com a Lily Gladstone. A Lily Gladstone, pô, brinca. A Emma Stone... O que me pega na Emma Stone é que tem essa questão do corpo muito forte, né? Tem todo um trabalho de corpo que... Pô, bicho, que isso, cara?
Esse é um caso que eu fiquei assim, se uma das duas levar eu já fico feliz, acho justo.
Muito.
E eu realmente não sei quem escolher, porque pra mim, assim, essa aqui talvez seja uma das listas mais difíceis de definir uma vencedora clara.
No caso da Lily Gladstone, ainda tem um agravante, né, que seria a primeira atriz indígena a levar um Oscar, né?
E a Emma Stone já tem um. Vamos empatar o jogo.
Vamos empatar, isso aí.
É isso. Tá tudo certo.
O critério é esse.
Pronto.
Mas perfeitas. Dois trabalhos incríveis.
Real. E atriz coadjuvante. Então a gente tem Emily Blunt por Oppenheimer, Danielle Brooks por A Cor Púrpura, o musical, América Ferreira por Barbie, Jodie Foster por NIAD e a Davin Joy Randolph por Os Rejeitados. A Davin tem vencido tudo. Todos os prêmios que ela concorreu, ela tem levado na categoria. Tá meio que dado que esse Oscar vai ser dela. Aqui tem A Cor Púrpura, que a gente ainda não tinha comentado, que é o musical do filme do Spielberg da década de 80, baseado no livro. O filme de 80 é muito melhor do que o musical.
Sim.
A Danielle Brooks tá muito bem no filme. Ela é uma baita atriz. Eu também acho que ela é uma atriz que a gente não vai falar dela pela primeira vez no Oscar. Não indicaria. Pra mim é um filme... Pra mim foi um filme que passou, assim, veio e foi. Entendeu?
Eu acho que...
É isso.
Às vezes parece que o Oscar tem essa... Também tem essa função de levantar uns nomes por aí, né? Dar aquela moral, aquela fortalecida. Eu acho que é meio que isso. A Danielle Brooks já tá na pista aí fazendo bons trabalhos. Fez um bom trabalho na Cor Púrpura. Mas como filme também não me pegou. Como musical, muito menos. Eu acho que a Davin Joy Randolph, pô, acho que é isso, não tem.
Essa pra mim, eu vou ser sincera, eu achei a categoria mais fraca.
É, real. Eu curti o trampo da Emily Blunt em Oppenheimer, da América Ferreira em Barbie. Achei o trampo da Jodie Foster como a técnica ali bastante legal, mas com interferência no filme que tenha, sabe, que faz o filme girar também. É a Davin, não tem como, tá dado.
Uma possível alteração que eu faria seria colocar, tirar a América Ferreira, que eu não indicaria por Barbie, para colocar a Julianne Moore por Segredos de um Escândalo,
Sim.
que eu acho que tem um papel mais marcante, para mim
Sim.
pelo menos foi. É, mas é a única alteração que eu faria, assim. E aí eu acho que a categoria já é da Davine, tá dado e é isso.
Sim, justo. Muito justo.
Mais três. Tá acabando.
Tá acabando.
Vamos lá, roteiro original. Anatomia de uma Queda, Os Rejeitados, Maestro, Segredos de um Escândalo e Vidas Passadas. Ah, esse aqui, a Justine Triet, por Anatomia de uma Queda, tem levado todos os prêmios. Tá meio que dado que é ela que vai levar esse aqui. Que você acha?
Ah, aquela parada comum, filme bem comum, mas eu acho que vai ser ele mesmo. O filme dos Rejeitados é um filme normal, né?
Eu pessoalmente daria pro Sammy Birch por Segredos de um Escândalo. Eu acho que é uma forma muito diferente de contar uma história, é uma crítica à indústria cinematográfica, a forma como ele faz isso é meio meta, eu gosto como ele faz isso, eu achei que foi um bom roteiro, de verdade. Eu pra mim, é um roteiro original, no sentido da palavra, é o Segredo de um Escândalo. Então, eu daria pra esse, mas não vai levar, então é isso.
Tipo assim, é que é muito coisa a gente botar o que a gente preferiria, assim, sabendo que vai ser uma lavada, né? Tipo assim.
É, vai ser uma anatomia, Tá levando tudo, né?
Difícil. Exato. Mas é isso. Tá lá.
É isso. Roteiro adaptado. Ficção americana, que foi uma adaptação do livro... Pelo que eu vi, não foi traduzido ainda. O Erasure, do Percival Everett. Barbie, que é da Greta Gerwig e do Noah Baumbach. Adaptado dos personagens de plástico.
E que é adaptação,
né? Oppenheimer, do Nolan, que é adaptado da biografia. Que já foi traduzido aqui no Brasil. É do Kai Bird, do Martin J. Shervin. Pobres Criaturas, que é uma adaptação do livro que não foi traduzido no Brasil, do Alice Dare Gray. E Zona de Interesse, do Jonathan Glazer, que é uma adaptação do Martin Amin.
Ah, e não tem pra mim. Ah, quer dizer, uma coisa é quem vai ganhar, né? Que é o Oppenheimer. Mas
eu também acho.
Zona de Interesse aí tá... E o Pobre... Porra, o Pobre de Criaturas me pega, hein? Mas, sei lá, Zona de Interesse é o Zona de Interesse, sacou?
Até Barbie nessa categoria é difícil de explicar, assim. É difícil de tá numa briga boa. Porque a gente falou, né? Tiraram a história do nada.
Isso aí.
O Ficção Americana, menos pra mim. É o único que... Ok, mas eu diria que os outros quatro estão numa briga muito boa, mas eu concordo, acho que o Perham leva.
Eu vou te falar uma parada. Se não fosse Segredos de um Escândalo no roteiro original, e tratassem Barbie como um roteiro original, que pra mim é, né? Estaria ali. Tipo, Barbie estaria na briga com Segredos de um Escândalo, pô.
Mas eu confesso que, assim, entre Barbie, Oppenheimer, Pobres Criaturas e Zona de Interesse, eu acho que é uma briga muito difícil pra escolher um roteiro adaptado.
Sim.
E, na verdade, eu diria que o Oppenheimer é o menos interessante, porque ele vem da biografia, então é tudo meio que já tá dado. Eu acho que, por exemplo, um trabalho como Barbie, Pobres Criaturas e Zona de Interesse é muito mais difícil de você poder pegar uma história e transformar do jeito que foi transformada.
Sim.
Mas...
No caso do Zona de Interesse, ele realmente muda o ponto focal da coisa, né? Pelo que eu li na sinopse do livro, não li o livro ainda. Tá, meus desejados, se alguém quiser me dar, agradeço. É um triângulo amoroso ali, né? Tipo,
então, eu vi que era levemente baseado, né?
Exatamente.
Então, assim, eu também não li o livro, então eu não sei o que esse levemente quer dizer. Apesar da editora agora tá vendendo o livro como o livro que inspirou o filme.
Sim.
Mas eu não sei o que esse levemente quer dizer. Até ler o livro, eu não vou saber o que esse levemente quer dizer. Mas
aí, por que Assassinos da Lua das Flores não tá no roteiro adaptado?
Deveria, mas não foi indicado. Poderia estar no lugar de Ficção Americana.
Com certeza.
Eu colocaria aqui.
Pelo amor de Deus. Aí seria uma batalha de gigantes, hein?
Aí eu quero ver quem escolhe. Exatamente. Aí eu quero ver quem decide. Eu achei melhor do que Ficção Americana.
Pô, pelo amor.
Pois é.
Mas é isso. É o que tem.
Esse aqui eu realmente não sei pra quem eu daria, mas Oppenheimer deve levar, então é isso.
Já que não tem pra quem dá pra Oppenheimer.
E a última categoria que a gente acompanhou, se você ainda tá aqui com a gente, obrigada por ter aguentado até agora. Mas vamos falar de filme internacional. A gente tem Io Capitano, que é dirigido pelo Matteo Garrone, é o representante da Itália. A gente tem o Dias Perfeitos, dirigido por Wim Wenders, é o representante do Japão. Sociedade da Neve, dirigido pelo J.A. Bayona, que é o representante da Espanha. The Teacher's Lounge, que é dirigido pelo... E aí vai ser foda, hein? Yuki Satake? Katake?
Não sabemos. Deve ser isso. O Chatake.
É, que é o representante da Alemanha. E o Zona de Interesse é do Jonathan Glazer, representante do Reino Unido.
Essa é uma lista, hein?
Essa é uma lista, mas eu vou te falar um negócio. Eu tiraria e o Capitano. E aí eu pensaria que talvez um aqui podia entrar. É que eu não sei se pode ter dois no mesmo país, mas um Dias Perfeitos eu poderia. Um Dias Perfeitos, não. Um Monstro colocaria aqui, um Monster, o Americazzi, eu acho que eu achei mais interessante. Sim. Do que o Io Capitano. Até o da Islândia, que eu esqueci o nome, Godland, eu achei mais interessante. Sim. Do que o Io Capitano.
Sim.
Porque aqui no Io Capitano, pra quem não assistiu, vale a pena assistir, porque não deixa de ser um filme interessante, mas vai falar da imigração, né? Um problema que na Itália tá sendo muito discutido agora, principalmente com a extrema-direita no poder. E aí que esse filme me pegou, porque ele vai lá no Senegal mostrar como é que dois meninos têm um sonho de chegar na Europa pra uma vida melhor e como é que eles vão fazer esse caminho. E o filme, e aí todos os problemas que eles vão encontrar no meio do caminho. E o filme acaba exatamente quando eles conseguem chegar na Itália, pra gente não ver como eles vão ser maltratados na Itália, né? Como eles vão ser tratados que nem lixo.
Exato.
É, talvez pior do que do caminho inteiro. Então ele acaba no momento certo pros italianos. E eu fiquei sem saber se esse filme estava criticando esse processo ou se ele estava criticando os imigrantes.
Sim.
Você entendeu?
É um filme que para no meio do caminho, né?
Exato. Eu quero saber o que você quer dizer, o que vai acontecer quando eles chegarem na Itália. E aí eles não tiveram coragem de mostrar. Porque a gente sabe o que vai acontecer. Então assim, eu tiraria dessa lista. Pra mim não é o mais forte da lista. Bom filme, mas não incrível. Dias Perfeitos, falamos aqui já. Belíssimo filme, poético.
Dias Perfeitos. Quando
silencioso. Você fica acho que tem 30 minutos até ter o primeiro diálogo.
Isso.
Eu fiquei muito impressionada. Eu achei que era um filme mudo. É muito bonita a forma como ele é criado, a gente poder acompanhar a vida de um homem que trabalha lavando privada, mas consegue ver beleza na vida, consegue achar, né, dias felizes, consegue sorrir o tempo inteiro. Enfim, a construção do filme, né, que a gente vai descobrindo os problemas dele aos pouquinhos. Achei muito bonito, gosto de estar na lista, achei a indicação boa.
Aquele filme quando você tem um dia cagado, um dia ruim, aí tu bota pra dar uma ajeitada, se recompor.
Dá uma animada, né?
Dá uma animada, porque, pô, é muito sutil, é muito... Pô, que filmaço, mano, que filmaço.
Sociedade da Neve, belíssimo filme do Bayona. Vai contar a história que pra gente aqui já é muito conhecida, né? Dos uruguaios que ficaram presos mais 70 dias nos Andes e tiveram que, como é que a gente pode explicar?
Se alimentar. Né?
Os amigos mortos.
Os amigos mortos, exatamente.
Um acidente para poder sobreviver. Belíssima forma de contar o filme. Achei curioso você colocar o narrador e depois você tirar esse narrador da história do nada. Tirar da cena, né? Ele continua narrando, mas você tira da cena. Gostei da ideia. Achei muito bonito, muito emocionante o filme, de verdade. Gosto da indicação também.
Sim, sim. Muito bom. Gosto dele. Gosto desse filme.
The Teacher's Lounge, que é basicamente a história de uma professora criança, né? A gente tá falando 9, 10 anos, talvez?
Né? No máximo pré-adolescente.
Que aí tem um caso de que alguém está roubando algumas coisas na sala dos professores, e aí um dia ela grava e ela acha que descobre quem é essa pessoa e acaba causando uma situação complicadíssima com a família de um dos alunos. Podia estar na lista pra mim, podia não estar na lista. Achei bom, mas não incrível.
Eu acho que é um filme muito focado e ele só se sustenta por conta da atriz principal, cujo eu esqueci o nome também. Faz um trabalho muito bom. Muito boa atriz, cara. Muito boa atriz real. Mas é uma história comum, assim, né? Tão comum quanto a Anatomia de uma Queda.
Tá bom. Muito bom. E o Zona de Interesse, que é o que deve levar, porque normalmente quando o filme ultrapassa a barreira do filme internacional e é indicado em outras categorias, é um indicativo aí de que,
sim,
pelo menos o internacional ele leva. Então, o Zona de Interesse levando, eu confesso que pra mim tá bem dado esse Oscar, fico feliz. Se não pra ele, talvez o Sociedade da Neve, mas eu realmente acho que dessa lista toda, o Zona de Interesse é o mais forte.
Sim. Agora, ressaltar de novo a cena da queda do avião na Sociedade da Neve. E é uma cena... Não sei se você chegou a conviver com esse fenômeno, que foi o fenômeno premonição dos filmes.
O
premonição.
Filme?
É. Premonição 1, 2, 3. Que os trailers tinham essas cenas dos acidentes que aconteciam, né?
Uhum.
Uma cena digna de uma continuação do Premonição, né? Com o avião indo, ação, loucura, tudo revirando pra lá, pra cá, os olhares perdidos de desespero dos atores. Coisa maluquice, assim. Uma sequência de 1 minuto, 2 minutos ali, que, meu Deus do céu, linda.
É quase
linda.
De um filme de ação, né?
É, sim. Mas dentro do contexto ficou perfeito.
Concordo.
Encaixadíssimo.
Concordo mesmo. Belíssimo trabalho. Pois muito bem, é isso. Esses são os nossos comentários aí sobre os principais indicados ou as principais categorias do Oscar. É, vamos ver se a gente acerta, depois a gente coloca aí nos comentários aqui do YouTube. Mas conta pra gente, vocês assistiram os filmes? Vocês gostaram dos filmes? Odiaram os filmes? O que vocês acharam? Tem algum preferido em alguma categoria? Algum achou que não foi, né? Não deveria ter sido indicado, como a gente falou aqui, que algumas indicações são meio questionáveis. E é isso, conta pra gente. A gente tá gostando muito, como a gente já falou, de falar de cinema, então fale com a gente também.
É isso. Que listão, hein? Assistir um filme pra caramba.
Pois é, cara. Ainda bem que teve muito filme bom, porque é o que faz a diferença, porque senão a gente teria largado isso aqui no meio do caminho. Ia ser um parto. Até pra fazer um episódio é difícil falar só de filme ruim um atrás do outro, é complicado. Vocês assistiram aí a Cinemateca do Ben Affleck, vocês viram que a gente tava... Foi difícil.
E tem outra
não,
chegando.
A gente não para de falar disso. O trauma continua.
Pois
reverbera.
É. Meu Deus do céu.
Pois muito bem. Temos episódio?
Temos episódio.
E tchau.
Tchau.
Oh. How could I have done this?
I want you to know the power of the underground.
We'll fight alone, just as we used to do in those days.
All right. Fight just like we used to do.